Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
Adolescência é um período de experimentação, de autoafirmação e autoconhecimento, essencial para formar adultos maduros e seguros. Acompanhar uma pessoa nessa jornada pode ser um processo delicioso, mas também desafiador. Você vai precisar estar atenta a temas que talvez não fossem discutidos na sua época. Você vai ter que descobrir o limite entre a intimidade e a intromissão, entre a autoridade e a liberdade. Vai ter que ouvir e também falar. Vai ter que se preparar para o choro, para o embate, para deixar ir sem fechar as portas. Escola e governo têm uma função importante na educação sexual de meninos e meninas, mas a família não pode estar ausente nessa travessia. Você sabe como fazer? Adolescência é o tema deste episódio do Sexoterapia, um espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. Essa sexta temporada vai ser inteirinha dedicada a debater a sexualidade nas diferentes fases da vida. Eu sou Marina Bessa e ao meu lado, Ana Canosa, musa inspiradora de todas as idades. E aí, Ana, tudo bem com você?
Oi, querida, eu achei tão lindo esse seu abre, porque quando a gente pensa na adolescência, é tão isso, né? É uma fase de tanta beleza, mas ao mesmo tempo de tantas atribulações. E quando a gente conversa com as pessoas, né, e quando eu falo para os pacientes, como é que foi a sua iniciação sexual, como é que você viveu essas descobertas, e são tantos sentimentos e experiências diferentes, né? Tem gente que nem gosta de lembrar da adolescência, por causa da timidez, porque foi difícil, porque não teve lazer, porque não teve tempo de descobrir o prazer, e tem gente que ama lembrar da adolescência como uma fase de grandes descobertas, né? Nessa fase de que você ainda pode ser irresponsável, ou alguns adolescentes ainda podem se dar ao luxo, né, de estarem ali, né, protegidos por uma família, né? Então, de fato, olha, ser mãe e pai de adolescente é viver com aquele holter, sabe, o teste do cardíaco?
Ai,
cada nova descoberta da sexualidade, olha, arritmia cardíaca o tempo todo.
Pois é, e a gente que não tem filhos adolescentes, né, no meu caso, que minhas filhas são crianças ainda, eu acho que eu sempre projeto, assim, pensando em como foi a minha adolescência, né, e as coisas que eu gostaria que fossem parecidas, as coisas que eu gostaria que fossem diferentes, mas tem também um universo de coisas que hoje em dia é diferente, né, enfim, já se passaram algumas décadas aí, né? E as coisas são muito diferentes hoje. Então, vai ser muito legal conversar com alguém que tem filho adolescente. Por isso, a gente trouxe hoje para conversar e completar essa mesa virtual a Cris Guterres, que é jornalista, empreendedora, colunista de Universa e mãe de um menino de 15 anos. Tudo bem, Cris? 15 anos mesmo?
Oi, Marina. Oi, Ana. Que prazer. Muito obrigada por esse convite. Estar aqui com vocês foi um maior prazer. Ana, aqui em casa, o holter da Picos, absurdos. Você não está entendendo, amada. E assim, são vários no mesmo dia.
Olha, vou dizer, viu?
É, o Rafael já fez 16, Mário fez 16 anos já. E, bom, não tá muito diferente dos 15, que ele já é todo animadinho, viu, meu filho? E eu vou te falar, que fase.
Conta um pouco, Cris, da sua história com o Rafael.
É, minha história com o Rafael, ela é muito bacana, porque eu, na verdade, descobri muito cedo que eu não servia para ser mãe de criança. Eu não queria ser... Eu queria ser mãe, mas eu não queria estar grávida. E eu não queria ser mãe de criança. Eu vi as minhas amigas que já eram mães, o quanto dava trabalho aquela coisa de embalar bebê, correr atrás da criança. Mas não é bacana, a fase bonita, tá falando, cada dia uma descoberta, uma coisa nova, mas assim, não era para mim. E aí eu, há uns 2 anos atrás, decidi que eu ia participar de um processo de adoção. Eu nem imaginava que fosse um menino assim, tão mais velho, já com 14 anos que eu conheci o Rafael. Eu pensava, na verdade, numa criança ali entre 8 e 11 anos. E no final, quem apareceu na minha vida, no meu caminho, foi o Rafa, que na época tinha 14 anos. E o nosso processo de adoção foi longo, ainda está em curso, mas ele veio definitivamente para a minha casa agora, no final de 2020, já com 16. Ele já tinha feito 16, e aí é nesse momento que ele chega. E aí eu brinco que ele já veio até com o brinde, porque ele já veio com namorada.
Gente, imagina isso, gente. Você já adota logo o problema no auge, né?
Não, eu venho no auge. E assim, eu acompanho o Rafa desde os 14, quando eu conheci, que isso foi em abril de 2018, 2000, não, pera, eu tô perdida no tempo, calma, a pandemia transformou todo o meu entendimento sobre o tempo, abril de 2019, e aí eu venho acompanhando o Rafa já frequentava minha casa, a gente ficou mais de um ano e meio com o Rafa vindo aqui para casa, inicialmente nos finais de semana, depois ele começou a vir, ficava uma semana inteira, depois ficava um mês inteiro, até que ele veio e ficou definitivamente. E aí, quando aparece a namorada na vida dele no meio desse caminho, eu entrei em pânico total, e eu falava para minha terapeuta, pelo amor de Deus, o que eu faço, como é que eu converso com essa menina, era uma menina que também estava sob acolhimento do Estado, né, vivia com o Rafa no mesmo abrigo que ele vivia, como que eu converso com a responsável do abrigo desses assuntos, e minha psicóloga falou, amiga, chega lá, menina, chega lá, e fala para ela, então, tô preocupada que essa menina já tem 16 anos e pode engravidar. É isso, você vai falar, ah, exatamente isso. Não tenha medo. E aí foi assim, e com ele, sempre uma conversa muito ativa, né? Desde o início, desde que ele chegou. Eu não tenho a menor dificuldade de conversar sobre qualquer assunto com meu filho. A gente conversa com muita facilidade sobre sexo, sobre drogas, sobre tudo. Inclusive, a nossa conversa sobre sexo foi muito engraçada, a primeira. Porque a gente começou a conversar e eu já trabalhei como técnica de saúde, era uma coisa voluntária de DST/AIDS, que mais para frente eu vou contando, porque são várias histórias, né?
Uhum.
E aí a gente começou a conversar e a gente foi falar de sexo, e eu falei de tudo, sexo anal, eu falei para ele, filho, não sei se você vai querer ter relação com homens ou com mulher. Então, se for com homem, o sexo anal tem um contágio muito maior de doenças sexualmente transmissíveis. E o menino assim, né? Chocado.
Aí eles ficam com essa cara. O meu fica assim também.
E acho que eu mamei a hora falando. Falei de todas as DSTs, gonorreia, falei de tudo. Ensinei como que põe a camisinha e tal. Quando terminou a conversa, ele olha para mim e fala assim... Nossa, você é muito boa nisso, né? Você devia dar uma aula.
Que ótimo.
Lá, no abrigo, a tia que ensina fala muito mal.
Olha, comigo, acho que eu vou aprender muito com vocês aqui hoje, porque as minhas filhas têm 3 e 6 anos e eu já estou sofrendo já, desde já. Só pensando como é que vai ser. Então, vamos ouvir a nossa primeira história do dia. Essa é a história da Marcela, de 43 anos, mãe de uma menina de 14.
Manda casos.
Segundo a minha filha, todas as amigas da idade dela já beijaram meninas e meninos e se dizem lésbicas ou bissexuais. Ela me disse que algumas delas querem perder a virgindade com outra menina. A minha filha mesmo ainda não beijou ninguém. Isso é o que ela fala, e também o que eu percebo pelos papos que eu escuto dela com as amigas. Por isso mesmo, eu acho muito estranho o fato de ela se definir como pansexual e dizer que tem questões de gênero. Quando pergunto para ela o que seriam essas questões, ela me diz que não gosta de ter seios grandes, que não sabe se aceita o próprio corpo, que quer vestir roupas masculinas e cortar o cabelo mais curto. E eu fico pensando... Isso é a típica adolescente com suas eternas insatisfações ou, de fato, alguma questão de gênero ou sexualidade por trás?
Sexoterapia.
E aí, Ana, o que você acha?
A pergunta de 1 milhão, né? Eu acho que, veja, ela nunca beijou, né? Ela não teve experiência sexual ainda, pelo que ela está dizendo, né? Então, essa fase da adolescência, ela é a fase das experimentações. Então, o que a gente pode pensar para ajudar essa mãe é o quanto tudo isso ainda está muito no campo das ideias nessa menina, né? Quer dizer, ela ainda não, talvez não tenha cortado o cabelo curto como ela deseja, ela talvez ainda não tenha usado a roupa mais masculinizada como ela pensa. Então, é difícil a gente dizer que esta menina tem uma questão de gênero, até porque tudo é gênero, né? E hoje eu acho que os adolescentes e os jovens, eles estão mais antenados nessas discussões, nas possibilidades da diversidade, quer dizer, não todos os jovens, nem todos os adolescentes, a gente sempre fala no plural, adolescências, jovens, né? Porque o Brasil é um país muito grande, então tem uma diversidade muito grande de comportamentos, mas ela está dizendo assim, olha, eu não estou sabendo direito. E essa coisa da pansexualidade, né? Então, que é, eu, na verdade, eu me atraio por pessoas independente do gênero, então pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser uma pessoa trans, pode ser uma travesti, enfim. É uma caixinha boa para os adolescentes que querem, né, o direito de não definição num começo. Então, assim, usa muito esse termo, talvez nem tanto porque de fato seja uma pessoa pansexual, mas porque é o direito de eu não ter que me definir nesse momento, né? Então, eu acho que essa mãe precisa, né, ter paciência para não querer definir aquilo que nem a filha ainda tem condições, talvez, de definir, né? Então, ir ajudando essa filha a construir. Ela quer cortar o cabelo? Corta o cabelo. Pergunta para essa menina como ela se sente. Né? Ela quer usar uma roupa mais masculinizada, use a roupa mais masculina. Então, acho que é conversar com essa menina para que ela possa, com calma, ir entendendo as suas experiências e como é que ela se sente nessas manifestações físicas, corporais e também nessa manifestação da masculinidade ou da feminilidade ou de uma coisa mais andrógina, né? No falar, no vestir, etc. O difícil é para as mães, né? Porque as mães muitas vezes foram criadas nesse sistema tão binário, né? Que ou é masculino ou é feminino, e é difícil dar conta, né? Então a gente. E é difícil dar conta da angústia. Eu sempre digo para meus pacientes: olha, sabe qual que é o maior problema? É conviver com o ponto de interrogação. As pessoas querem respostas muito rápidas para tudo, resolver crises conjugais num minuto e meio, né? Voltar a ter desejo, não sei. Não é assim. Menos ainda será assim para uma fase tão complexa, né? E de tantas novas descobertas que é a adolescência. Então, calma. Temos tempo para experimentação, acompanhe essa experimentação dela e permita que ela possa fazer essas reflexões.
Ô Ana, e os adolescentes, né, essa geração Z, né, eles são mesmo mais dispostos a experimentar, ou eles têm uma abertura maior para experimentar mesmo, né? Eu acho que já é uma década que fez muita diferença nessa descoberta, nessa da sexualidade, né? E aí vem aquela pergunta que eu acho que todos os pais de adolescente devem em algum momento pensar ou falar numa hora de discussão, que ser bi, pan, trans virou modinha, né? É quase um requisito para ser aceito num grupo. Você só beijou menino, então, até hoje?
Isso também é importante. Né? Eu acho também importante pensar que também a gente precisa ajudar os adolescentes a fazer essa reflexão, quer dizer, o que, que parte de fato do meu desejo e o que, que parte da pressão do grupo. Né? Então, a pressão do grupo ela pode ir tanto para não fazer sexo, dependendo dos grupos, como ter que fazer sexo ou ter que experimentar uma identidade de gênero que seja fluida, não binária. Não precisa. Né? Nós estamos falando de inclusão, nós estamos falando de realidades, nós estamos falando que pessoas têm outras expressões de gênero, mas a pessoa, aquela adolescente pode não ser assim, não precisa beijar a menina para dizer que ela é moderna, por exemplo. Né? Então, acho que também é uma reflexão contínua que a gente deve fazer.
Aqui em casa eu converso muito sobre isso também, e eu percebo, eu tenho afilhada também, tenho duas afilhadas, e eu percebo que essa pressão está muito mais forte nas meninas. Porque os meninos, a gente ainda está numa sociedade misógina, onde a gente ainda insiste nesse estereótipo de homem que só se relaciona com mulheres e ainda está matando, agredindo e violentando os homossexuais homens, né? Os gays homens, com mais violência do que as mulheres. Embora essa violência ainda seja muito forte também com as mulheres, sejam elas lésbicas, bissexuais ou pan. Mas as meninas, essa pressão do conhecer, beijar outras, as duas, por exemplo, me falam que elas são bi, com maior naturalidade, 15, 16 anos, ok, quem sou eu para julgar com 15, 16 anos? Eu não sabia nada da minha vida, fazia a menor ideia para que lado eu estava indo. Que dirá que eu gostava de homem e de mulher.
É interessante isso que você falou, de estar presente nas meninas, né?
Eu tenho percebido isso, né? E uma coisa assim, aqui em casa tem uma questão que assim, o Rafael veio com muito comportamento misógino. Que nojo, homem beijando homem, que nojo. Nossa, nunca que eu gostaria de um menino, que nem quando eu falei para ele assim, não sei se você gosta de menino ou de menina. Porque eu tenho eu tenho esse cuidado quando falar com um adolescente, até de não definir se você gosta de menino, se você gosta de menina. Então, uma pessoa mais velha eu também tenho, com qualquer pessoa, né? Ah, você vai. E aí, já encontrou uma namorada? Não vou perguntar assim para um homem ou para uma mulher, já encontrou um namorado, né? Você está se relacionando com alguém? Com cuidado. E aí, quando eu trouxe isso para ele, ele já veio me dizer logo, não, imagina, ai que nojo, nunca que eu me relacionaria com um homem, não sei o quê. E aí eu fui trazendo para ele que ele não precisava estar enquadrado nesse lugar de ter nojo, ódio, repúdio de um relacionamento homossexual. E que isso não faria ele ser menos homem ou não faria ele menos hétero se ele admirasse um relacionamento como homossexual. E isso foi muito incrível, porque assim, ele é muito hétero e ele faz questão de dizer isso, mas ele mudou na maneira como ele se comporta e ele se soltou. Aqui em casa a gente assiste muitos filmes, alguns filmes de relacionamentos homossexuais, e ele adora. E ele se soltou, e ele não precisou mais ficar trazendo essa fala do ai, que nojo.
Agora eu fico com essa pergunta, por exemplo, sobre esse fenômeno acontecer mais com as meninas, eu ainda acho que também tem um atravessamento cultural e tem uma questão da fase da vida, porque quando a gente vai pensar no amor, na sexualidade, no desenvolvimento deste ciclo de vida ou desta etapa da vida, né, basicamente acontecem três tipos de amor, ou esse amor ele vai se desenvolvendo de três maneiras. A primeira é com o grande amigo. Então, o primeiro grande amor que os púberes têm, né, os adolescentes têm, muitas vezes, é com um grande amigo, ou seja, uma extensão de mim mesmo, alguém que eu tenho confiança, né, é uma projeção do meu eu. E, às vezes, alguns jogos sexuais podem acontecer com este grande amigo, que é aquela pessoa que, né, o adolescente fica o tempo todo, ou o púbere. Depois vai virar o amor platônico, que é quando você começa a idealizar os cantores, não sei, né? Quer dizer, não dá para ter o amor perto, tem que estar longe para eu poder me fazer importante, porque eu não dou conta da rejeição. Então, eu tenho. E só depois vai ser mais afetivo sexual no sentido do objeto de amor mesmo na adolescência. E as meninas, elas são mais. Permite-se socialmente que as meninas se abracem. Que as meninas andem, sempre foi assim, né? Quer dizer, hoje até os adultos olham para isso colocando a possibilidade de uma relação lésbica, mas antes não era assim. Na minha época de adolescente, se você andava com amiga para lá e para cá, abraçada, enfiada no quarto, ninguém pensava, mãe nenhuma ficava olhando de bituca no quarto para ver se você estava beijando sua amiga. Porque não passava isso, né? Quer dizer, a sexualidade feminina é afetiva. Né? Mas ela pode se desenvolver também no jogo sexual nessa fase da vida. E isso não implica que o indivíduo será bissexual ou terá orientação afetiva. Né? Então, as adolescentes vão experimentando, e já experimentavam na minha época, e hoje talvez eu acho que tenha essa, vamos dizer, para alguns contextos culturais, dependendo da cultura, da cidade, dos grandes centros urbanos, isso existe mais liberdade hoje para essa experimentação.
Ana, e só para finalizar esse caso, e quem sabe ajudar a angústia de mães que estejam passando por essa mesma situação, tem uma data, uma idade, limite? Quando fizer 18 anos eu vou saber se ela é gay, se ela não é?
Não tem uma idade, mas se espera que ao longo do curso da adolescência, até chegar quase na juventude, normalmente é quando você começa a concretizar isso e ficar muito mais claro, né? Então se espera que ao final da adolescência, que seria essa última fase lá, 17, 18 anos, que isso vá ficando mais claro. Agora, de novo, vai ficando mais claro, mais palpável, com experimentações, se nós tivermos uma família, uma sociedade, uma escola que acolha. Porque se a gente tiver o contrário, é repressão, sabe? Não pode, você tem que usar... Aí tudo vai piorar. Porque o próprio adolescente pode incorporar uma ideia de que isso é ruim, que isso é pecado, que não pode. E se ele, de fato, tiver uma identidade que seja não binária, ele pode retardar, inclusive, o processo de descoberta. Porque ele vai tentar se enquadrar em alguma coisa por medo de não ser amado por essa família, pela essa cultura. E isso certamente vai gerar uma série de implicações emocionais para essa pessoa no futuro. Então, nós, como sociedade, precisamos acolher para que eles possam, inclusive, perceber e ir experimentando e entendendo.
Agora vamos para o nosso segundo caso. Essa é a história da Maria, de 50 anos, mãe de uma adolescente de 16.
Manda casos.
Minha filha está namorando com um menino de outra cidade. E esse é o argumento que ela usa para tentar nos convencer a deixá-lo dormir em casa. Eu sei que eles já estão transando, a gente tem um diálogo bem aberto, mas com o meu marido é diferente. Eu comprei a briga e permiti que o menino dormisse em casa uma vez, com a condição de que ele dormiria na sala e ela no quarto. Só que no meio da noite, quando eu levantei para ir ao banheiro, vi que ele já não estava mais no sofá. A minha filha não consegue entender qual o problema de transar com o namorado em casa. Como eu não contei para o meu marido que eles transam, ela acha que eu posso esconder mais essa também. Acho que na tentativa de ajudar minha filha, eu estou ensinando que mentira é ok. Eu realmente gostaria de uma luz sobre o que fazer.
Sexoterapia.
Ai, meu Deus do céu.
Gente do céu.
Preciso contar uma para vocês, mas primeiro eu vou dizer o seguinte, olha só. Primeiro, eu não acho que ela está mentindo, ela está omitindo. E a cumplicidade entre filha e mãe, tudo bem. Eu acho que ela tem que fazer uma reflexão sobre essa cumplicidade, ver o quanto que ela dá conta, né, de aguentar isso, se esse marido também souber, e o que que isso implica na relação desse casal e dessa família. Agora, gente, é o seguinte, ó, uma coisa é eu saber que a minha filha faz sexo, meu filho faz sexo, que eu conversar sobre isso e para mim tá tudo bem. Outra coisa é ela fazer sexo na minha casa. I'm sorry, baby, não é assim que funciona. Sabe por quê? Não, sabe por quê, amiga? Olha só, primeiro que tem que entender que intimidade sexual, né, você tem. Tem mulheres que não conseguem fazer sexo, por exemplo, vão viajar numa casa ou na casa da sogra, não consegue transar, porque tem a imagem da mãe do outro lá, porque a parede é fina. Então, uma coisa é eu saber que você faz sexo e a gente ser legal e eu apoiar. Outra coisa é eu escutar você gemer. Não, meu bem. Não, desculpa, sou mãe, calma, muita calma nessa hora, tem que entender. Quer dizer, como é que fica a intimidade da própria mãe? Quer dizer, eu vou descer a escada dentro e encontro o namorado da minha filha, sei lá, de cueca na geladeira. Eu vou conseguir transar pensando que os dois... Não, muita calma. Então, a menina tem que entender que, embora a mãe saiba, essa história de... Não é hipocrisia. É tempo de entendimento, de poder dar conta disso e negociar, sabe? Negociar, olha, não dou conta ainda, minha filha. Teu pai não dá conta ainda, vamos com calma, pô, vai, não vai morrer, dorme no sofá, não é?
É, eu acho que tem sempre aquele... Aí a primeira contra-argumento que vem quando se fala isso, né? Não fico à vontade, não vou conseguir deixar minha filha dormir em casa com o namorado ou o filho. É aquela coisa assim, ai, mas é uma questão de segurança. Melhor transar em casa do que transar na... Aí eu fico pensando, até que ponto, será que esse argumento é válido mesmo?
Aqui em casa ainda não aconteceu essa cena da namorada vir. E transar aqui, ainda tô na dúvida. Eu ia perguntar para a Ana justamente isso. Ana, o que eu faço quando vier, se transa, se não transa? Eu ainda tô muito na dúvida de que postura que eu vou ter, porque eu concordo plenamente com você. Uma coisa é saber que transa e conversar, orientar, e outra coisa é transar dentro de casa, né? E as outras pessoas que moram na casa. Às vezes essa família tem filhos menores. Como é que você expõe esses filhos menores a essa situação? Né? Tem que ter alguns limites mesmo. Precisam ser colocados. E assim, essa frase que a Marina trouxe, que é muito comum, ai, prefiro que seja aqui em casa do que seja na rua. Mas assim, ok, se você tem essa possibilidade de conversa com o seu filho, sabe que já está transando e que vai estar na rua, é muito provável que você vai saber em que lugar ele vai estar. Onde que é essa rua? Essa rua é um motel? Essa rua é um hotel? É a casa de alguém? Que lugar? acho que tentar estreitar ao máximo essa conversa, né? É lógico, adolescente. Eu descobri que adolescente, por mais transparente que seja a relação, vai sempre mentir.
Então, Nina, olha, eu quero contar para vocês uma situação que eu vivi. Eu nem sei, aliás, eu acho que muitos, talvez, os nossos ouvintes, talvez você até, Marina, nem tenha isso interiorizado sobre a minha história. Eu fui casada, né? Eu estou no meu segundo casamento. O Theo é filho desse segundo casamento. Mas eu fui casada durante 8 anos com outro homem que tinha uma filha do primeiro casamento. E essa, ela tinha 12 anos na época que eu conheci o meu parceiro, minto, ela tinha 7 anos, perdão, e aos 12 anos, infelizmente, ela perdeu a mãe num acidente de carro, e ela veio morar conosco, ela já vinha toda semana, ela já vinha aos finais de semana e tal, e o pai era um super pai, enfim, e eu virei madrasta. Né? E tudo bem, eu sempre tive uma relação muito boa com ela, e um dia eu e o pai viajamos, ela já tinha seus 15 anos, mais ou menos, eu acho, 15, 16, eu não lembro bem, eu acho que em torno de 15, 16 anos, e ela disse que ia na casa, dormir na casa de uma amiga que vivia lá em casa, e a menina falou, ela vai dormir, não vai viajar, não sei o que, não sei o que, e eu não chequei, beleza.
Lógico que ela não foi.
Fui viajar, certo? Só que deu lá um problema no lugar que a gente estava no final de semana, nós voltamos um dia antes. Amores, a hora que eu abro a porta do meu apartamento de manhã, estava a amiga com quem ela devia estar dormindo na casa, com um menino no sofá, dormindo, agarrados. E aí aquilo já me deu um negócio, e daí eu fui direto para o quarto. Ela estava na minha cama, deitada com um menino, dormindo. Aí, né, obviamente que eu fui abrindo a janela, galera, vamos levantando, os putos 4 entraram, já não sabiam onde falar. Ainda bem que Deus é pai, que eles não estavam nus, sabe? Nossa, aí eu sentei os 4, porque nessas horas, gente, eu sou foda. Ó, eu sou boazinha, sou legalzinha, mas eu sou ruim também, viu? Botei os 4, falei assim, ô gata... não era para você estar na casa. A sua mãe sabe que você está aqui ou você contou a mesma história? Ai, não, a gente contou. E você, fulano, muito prazer, tudo bem? Meu nome é Ana, sou uma dessa dali. Viu o pai atrás, assim, tipo, não sabia o que fazer. Fiz uma cariação. Seu pai sabe que você está aqui? Sua mãe sabe. Então, ok, vocês querem tomar café? Então vamos tomar café, mas eu vou ligar para o pai de todo mundo. Porque é o seguinte, gente, esses caras, eu morava no 17º andar. E se beberam? Tinha bebida na minha casa. Olha a minha responsabilidade. Catei o telefone e falei, pai de todo mundo. Daí o menino falou, não, pro meu pai não precisa. Precisa? Ah, precisa? Oi, fulano, tudo bem? Enquanto eu fazia o café, sabe assim? vamos sentar, Edu, vai comprar um pão lá, vamos fazer um cafezão aqui pra galera. Falei, olha, não perguntei o que tinham feito, não perguntei nada. Eu fui no foco. Você mentiu, eu não sabia, existe uma responsabilidade sobre essa casa, vocês são menores de idade. Podia ter dado merda. Liguei para pai por pai, mãe por mãe, olha, aconteceu isso, eu não estava sabendo, meu marido não estava sabendo, blá, 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 blá. Foram todos buscar os 3 adolescentes.
Até e hoje eles contam essa história, claro,
com
né?
Com certeza.
Né? Mas assim, percebe que não dá para ser permissivo nessa, a não ser que eu soubesse?
Não,
se meu marido soubesse,
como.
Se a gente soubesse, tudo bem, a gente ia negociar, a gente ia conversar, mas sabe, não dá, né?
Mas eu acho que tem muito, né, Ana, essa confusão de você ser uma mãe legal, né, e você ser uma mãe que deixa, ou pai, né, que permite tudo, para você ser legal, você então, para você ser aberta, porque hoje em dia se faz isso, porque, mas acho que acima de tudo você tem que estar confortável com essa situação, porque senão vai dar algum problema, né?
Que é o que a gente está falando, né? Quer dizer, não tem regra, é correto, não é correto. Você sabe que tem um pessoal que fala assim, se eu der tudo para esse adolescente, nunca mais ele sai de casa. Porque o que movia a gente quando era jovem a sair de casa? Ter autonomia e transar, não é isso? Minha casa, vou transar com quem eu quiser. Hoje,
então, brindinho, né?
Tem alguns profissionais que falam
assim,
se
beber,
eu dou...
Para usar droga.
Não é? Eu dou casa, comida, roupa lavada, faculdade, e ainda por cima transa em casa. Uhum. Quer dizer, que ímpeto
que
também.
Sair, né?
Então, eu acho que depende muito de cada adolescente, do contexto, dos pais entenderem também, né? Como é que esses adolescentes estão? Cada um tá, cada dia está com um também? Porque tem isso, né? Hoje aparece com alguém, amanhã depois com outro. Está tudo bem isso para a família? Estamos conversando sobre isso? Então, é muito mais essa mãe pensar o que que ela sente, o que que ela dá conta, e se não der conta, e se o pai não dá conta, tudo bem, a menina que aguente um pouco, gente. Não, não é isso?
Essa dificuldade, ela faz parte um pouco da adolescência, porque vai te trazendo habilidades e maturidade para discutir, para argumentar, para entender o que você realmente quer, quais são os riscos, que briga que você vai comprar. Enfim, as coisas... Tá, 13 anos, transei, agora eu vou dormir na casa da minha mãe com meu namorado. Talvez eu esteja sendo mega conservadora, mas assim...
A Ana estava falando dessas famílias permissivas. Eu, na época da faculdade, não só eu, mas todas as colegas, a gente ficava chocada com uma das nossas colegas, que a mãe e o pai saíram de casa para ela dormir com o namorado.
Ah.
Em casa. Eles saíram, a gente ficava chocado com essa história. Não, Patrícia vinha com essas histórias do tipo, ai, minha mãe e meu pai vão sair para que eu possa ficar em casa com o Marcos. Nunca vou esquecer o nome do namorado. E a gente ficava assim, hã? Como
passada.
Assim? A sua mãe sai da casa dela para você transar com seu namorado? Vai você para o motel com seu namorado? Não. E ela contava aquilo como se fosse a maior maravilha do mundo. E olha que engraçado, porque eu vim, a minha educação foi cheia de limites, cheia. E a minha mãe era aquela pessoa que desejava que eu fosse uma pessoa, inclusive achava que eu ia casar virgem, ela estava nesse momento assim, da vida dela. E eu descobri que eu precisava mentir para ser exatamente o que eu queria, porque se o Rafael, eu digo hoje, se o Rafael for metade do que eu fui aos 16 anos, eu estou ferrada. É mais ou menos isso. E eu queria conhecer o mundo, eu queria fazer sexo, eu queria beber, eu queria ir nas festas. E minha mãe sonhando que eu casasse virgem, era exatamente isso. E eu mesmo tendo vindo dessa educação extremamente restritiva, que é geralmente o momento em que a gente sonha em ter a mãe do amigo, que liberta, que permite, eu achava aquilo um absurdo. Como que sua mãe faz isso, Patrícia? Que absurdo isso!
Sabe que tem uma coisa... que é que eu penso muito, que é sobre, assim, a mãe e a amiga, sabe? Enfim, eu vejo falando, a Cris falando, o caso dessa mãe e desse laço que às vezes estabelece de amizade mesmo, mas, assim, tem como você ser a mãe e não ser a amiga? Tipo, de você cumprir o seu papel de mãe... orientar, essa menina precisa ter liberdade de falar com a mãe sobre qualquer coisa que ela queira saber, sobre qualquer dúvida que ela tenha, de levar no ginecologista, escolher um método contraceptivo, de pedir as coisas que ela quer pedir, mesmo sem saber se vai conseguir, mas assim, a mãe precisa saber de tudo, precisa perguntar tudo.
Eu acho que não precisa saber de tudo, eu acho que a mãe pode ser íntima e acho que a gente pode, vamos dizer de uma amizade no sentido de confiança, de intimidade, mas mãe, bota limite, mãe tem palavra, a palavra mais forte, não tem jeito, e tem que ser assim, sabe? O adolescente tem que entender que existe ali uma figura que é responsável por ela, por ele, né, e que precisa botar limite. Sabe? Que botar a regra. É a pessoa que vai falar isso. Não tem como você ter uma relação super igualitária, né? Mega assimétrica. Eu acho que dá para ser muito próxima, muito íntima. Não precisa saber de tudo. Mas eu acho que, a relação é diferente per si. Não tem jeito. Não dá para a gente negar que essa relação não existe uma assimetria. Existe. Você é responsável pelo seu filho. Começa daí. É você responsável por ele, não ele o contrário. Porque também tem isso, né, Marina? Já vi muito acontecer. Mães adolescentes, para caramba, que os próprios filhos viram mãe e pai dos pais. Já vi isso acontecer muito. E lá na frente, essas pessoas, elas trazem essa história com muita dor, né? Tipo assim, meu pai e minha mãe eram bem doidão, sabe, super permissivos, contavam a sua vida sexual para mim, já vi isso acontecer muito, já ouvi isso, e, gente, eu não queria saber disso, Eu não queria ficar dando conta, sabe, da sexualidade, se eles faziam homenagem, se não faziam homenagem. Eu não estava afim de saber dessa história. Uhum. Né? E aí eu tinha que ficar ali dando uma de, sabe, de responsar minha mãe querendo ser minha amiga, contando que estava sei lá o quê. Então, eu acho que também a gente tem que entender que essa é preciso guardar um pouco essa representação da maternidade e da paternidade. Né? Eu acho que é necessário. Você sabe que eu tô com um estudo aqui na minha frente de uma pesquisa na Holanda que vai dizer que regras e condutas mais rígidas e concretas por parte dos pais previnem não apenas uma iniciação sexual precoce, nós estamos falando dessa primeira adolescência, 12 anos, 11 anos, 13 anos, como também consumo de álcool e tabaco. Então, assim, tem que ficar em cima, e isso não significa reprimir, bater, não entender e não conversar, gente, sabe? E não acolher a sexualidade, acho que os pais precisam ter isso um pouco em mente, né? Acho que tem uma diferença aí.
Ai, gente, muito bom. Olha, a gente já vai continuar essa história depois do intervalo.
O AlvTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda terça, ao vivo, à 1 da tarde, eu, Maurício Sticer, converso com Aline Ramos, Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
E a última história do dia é a da Sônia, 45, mãe de um garoto de 15 anos.
Manda casos.
Meu filho tem 15 anos e é muito tímido e fechado. Nos últimos meses, ele anda ainda mais retraído, quieto, e não está mais querendo encontrar nem a turma de amigos do colégio. Sempre que eu pergunto se está acontecendo alguma coisa, ele diz que não e se irrita comigo. Conversando com outras mães da escola, eu descobri que ele ficou com uma menina, se apaixonou e aí levou um fora. Eu estou com o coração partido e queria poder ajudá-lo de alguma forma, mas não sei como tocar no assunto, nem se devo. O que eu faço?
Sexoterapia.
Ah, eu também já tô com o coração partido como mãe, só de pensar numa dor dessa, né? Veja, ela tem, acho que tem várias questões aí, né? Primeiro, o retraimento dele. Então, ela sabe, como mãe, que a timidez, né, essa coisa de ter dificuldade de se expressar, de estar sendo ali o foco de uma atenção, né, pode gerar nele já uma série de dificuldades. Então, ela já tem essa angústia. Depois, que tem uma coisa meio natural de que os meninos, uma tendência, não estou falando de todos os meninos, mas de boa parte dos meninos, de fato, se retraírem nessa fase. Né, porque dá uma certa vergonha, não consegue, se afastam da mãe, precisam se afastar da mãe, inclusive, para poder se apaixonar por outras mulheres. Até tem isso nesses movimentos até da adolescência. Né? E ela já percebeu também que não adianta ela ficar em cima. Então, acho que, assim, primeiro, ela tem que tomar, para ficar perto, prestar atenção, é uma tristeza que vai se encaminhar para uma depressão, uma tristeza profunda, porque isso também precisa ser levado em conta, né? Quer dizer, ela precisa ficar próxima. Se ele não quer conversar, ela não precisa chegar, sabe, ela não pode chegar assim de sola, vamos sentar aqui para conversar sobre o seu amor. Não, isso. Acho que ela tem que ir pelas beiradas, tem que conversar sobre outras questões, como é que está a escola. E talvez usar essa ponte dos melhores amigos, sabe, para ajudar esse menino nesse processo. Então, sabe, aproximar, quem é o melhor amigo desse menino? Quem é a melhor amiga desse menino para estar com ele, para acompanhar, né? Contar um pouco de si. Às vezes, a gente está vendo uma novela, está vendo novela, nem assisto novela, mas sei lá, está vendo um Big Brother ou está vendo uma Netflix, uma série, e fala, nossa, meu filho, você sabe que quando eu era adolescente, nossa, eu me lembro da fulana, e a fulana, eu fui apaixonado por ela, eu sofri tanto. Então, falar de si também, porque não tem coisa pior que familiares falar assim, ah, para de sofrer, que bobagem, você nem sabe o que é amor, você não sabe nada da vida. Não, gente, não tem coisa pior, porque aquela dor é aquela dor, E é uma dor profunda, eu preciso acolher essa dor. Que merda, né, meu? Que pena! Como é que foi isso? Me conta, você está sofrendo? Vem cá, vem para o colo, já passei por isso. Sabe? Então, eu acho que é tentar essas aproximações que às vezes não são diretas, né? Já que ele está demonstrando que fica irritado. E, dica de Ana Canosa, sempre conversar assuntos difíceis, que você percebe que é difícil para o outro, de lado, nunca de frente, fazendo coisas. Porque de frente, olhar no olho pode gerar mais vergonha, pode inibir mais. Então, o que que você faz? Ah, vai fazer uma comida, tá um do lado do outro ali, você começa a conversar, sabia que fulano de tal, não sei o que, porque o outro não tá te olhando no olho. E às vezes é necessário esse tipo de não diretividade, porque o olho no olho muitas vezes pode ser invasivo para quem não tá com esse assunto muito bem trabalhado emocionalmente. De lado, caminhando, levando o cachorro a passear, indo fazer compra, sabe, montando uma bicicleta, arrumando um negócio, limpando casa... Vai por mim.
Que interessante. E tira a formalidade desse momento, né, Ana? De
exatamente.
Senta aqui, precisamos conversar.
Exatamente.
Né? Fica com mais natural. Muito interessante. Um pouco anotado aqui. Anotado, Cris, você faz isso?
Essa fala da Ana vai de encontro com uma busca do Rafael aqui em casa. Porque eu era essa que falava assim, senta aqui, vamos conversar. E aí eu comecei a perceber que ele queria conversar, mas ele fugia do senta aqui. E aí ele vinha, tipo, eu lavando louça, e ele encostava lá e falava assim, ele chega do jeitinho dele e fala, preciso te contar uma coisa. E o Rafa não é nada tímido. O Rafa é completamente extrovertido como eu, mas essa do olho no olho, ele foge.
Mas assim, com um menino, um adolescente muito tímido, muito fechado, deve ser mais difícil, né, chegar. E também deve ser, imagino que um menino muito tímido passando por um momento, um sofrimento desse, a primeiro amor, essa primeira desilusão amorosa, sei lá, será que a gente não fica com receio de que esse menino vá cair numa depressão, de que ele vá, que da autoestima dele, como que isso vai interferir? Como a gente age para proteger o que a gente puder
então,
desse menino?
Mas será que a gente consegue proteger tanto? Então, também é isso, né? Uhum. Quer dizer, por isso que eu falei, fiquei com dor no coração, porque eu já projeto o meu filho tendo esse tipo de sofrimento. Nossa, que dor! Mas a gente precisa dar conta da dor, né? Galera, vamos combinar que a gente também precisa dar conta da dor, né? Não dá, se a gente pudesse proteger nossos filhos de tudo, né? A gente protegeria, mas isso não é nem bom para eles. Eles precisam aprender a viver, eles vão passar por angústia. Então, assim, claro, é ficar próximo, é demonstrar afeto, é ele saber que ela está junto, é dizer que ela está preocupada com ele, se ele está sofrendo, se ele precisa de ajuda, né? Quem que pode dar essa ajuda? Olha, meu filho, eu sei que você está sofrendo. Olha, mamãe sofre por ver você sofrendo, mas eu quero que você saiba que eu estou aqui. Né? E que essa tristeza, ela tem que passar em algum momento. E que se ela não passar, a gente precisa cuidar. Sabe? Então, assim, eu acho que é ajudar o adolescente também, sabe, a organizar um pouco as emoções e saber que ele pode contar. E ficar próximo, né? Ficar próximo, chamar os amigos, tem que ficar de olho mesmo e cuidar deles. Agora, eles vão sofrer, precisam disso para viver também.
Ana, chegamos ao clímax.
Ai,
clímax.
E aí, Ana, mais um clímax anticlímax, né? Que é esse, acabamos no sofrimento da adolescência. Adolescência é sofrimento,
Mas também,
tá ali,
olha
um
só.
Um dos sinônimos da adolescência, né?
Se não tivesse a dor da adolescência, nós não teríamos memória. E a gente não teria memória da saudade dos nossos primeiros amores. Então faz parte também a dor do amor para que a gente possa ter essa memória. Né? Eu acho que por ser uma fase bastante atribulada, né? A adolescência para ser vivida nesse encantamento da sexualidade, é necessário que as famílias tomem para si a responsabilidade de fazer uma educação sexual que inclua a emoção, o sentimento e o prazer. A gente aprendeu que não dá para as famílias fingirem que os seus filhos não vão ter interesse no prazer sexual. E que bom que eles têm interesse no prazer sexual, porque isso faz parte da vida, Né? Então, é importante que as famílias sejam abertas para entender o movimento cultural das novas gerações, mas que elas tenham, claro, valores éticos em relação à humanidade, em relação ao respeito, à não violência, né? O consentimento e o cuidado que a gente tem que ter com o nosso corpo e com o corpo do outro. A gente aprendeu que os adolescentes precisam de pais, famílias e educadores adultos e não mais imaturos que eles próprios. A gente aprendeu também, né, que se a gente, quanto mais a gente conversar sobre sexualidade de maneira aberta, isso não significa deixar tudo, e que os pais têm limites também, e eles precisam ser respeitados, quanto mais a gente puder nos aproximar, mais tardiamente esses adolescentes iniciarão sexualmente a sua vida e talvez com mais responsabilidade. A gente aprendeu que muita repressão à sexualidade do adolescente pode ter raiz na inveja, no quanto de hormônio, de alegria, entusiasmo, atividade, disposição que eles têm. A gente aprendeu também que quando um adolescente passa a concretizar o seu amor e a fazer sexo com alguém, os pais perdem uma criança. Viva esse luto e liberte seu filho. Ana responde.
Esse é o novo quadro do Sexoterapia. Você tem uma dúvida sobre o tema da vez? Acompanhe o @universa_uol no Instagram e mande sua dúvida por lá. Você pergunta e a Ana responde. Hoje temos uma pergunta da @silvanaflordelotus2017. Acho que o meu filho está se masturbando no banheiro. O que eu devo fazer?
Nada. Deixa o menino. Deixa o menino. Claro, né, que assim, veja, deixa, não bate na porta, né? Preste atenção, que bom que ele está se masturbando, isso faz parte, é parte natural da descoberta do corpo nessa fase da vida. Agora, claro, de vez em quando se enfrentam aí limites até cotidianos, né? Quantos banheiros tem na casa? Tem um banheiro para 15 pessoas, vai ter que chegar num momento e dizer, gato, ó, vamos ter que adequar esse horário. Outra coisa, né, quer dizer, começar, já que ele está se masturbando, começar a falar sobre isso. Não é, de novo, gente, não é chamar no tete-a-tete. Já falou sobre puberdade, sobre mudança no corpo, sobre essa necessidade. Então, também começar a conversar, né, deste assunto de uma maneira lúdica, leve, tranquila. E prestar atenção se isso de alguma maneira traz algum prejuízo, né? Se ele não está indo fazendo as atividades escolares porque está se masturbando. Tem uma fase da descoberta da masturbação que é muito intensa. Eles, de fato, começam a se masturbar muito, porque também estão com os hormônios na cabeça, em tudo que é canto do corpo. Mas isso faz parte completamente natural do processo deles e, depois, uma boa conversa sobre pornografia deve também chegar à casa dessa família, né? Até porque eles também estão usando esse recurso agora para se masturbarem.
Foi bom para você?
Cris, aqui nesse quadro é quando a gente dá as nossas dicas para ajudar as ouvintes que estão do outro lado. Nesse caso aqui, o tema é sexo e adolescência. Você tem alguma coisa para indicar para a gente?
Tenho sim. Eu assisti um filme aqui em casa, eu e o Rafael, o que a gente mais tem feito na pandemia, nosso melhor programa juntos é assistir filmes. Estamos em casa, né? Então não temos muita escolha. E a gente assistiu um filme que a gente adorou, que é o Me Chame Pelo Seu Nome, que é um filme italiano muito bacana, de relação homoafetiva, é o início de um adolescente e tem uma maneira muito bonita de como os pais lidam com essa situação, com o fato dele estar iniciando uma relação homoafetiva. Então, assim, eu acredito que é um filme para quem está também disposto a iniciar uma conversa sobre esse tipo de relação dentro de casa com seus filhos. Porque nem todo mundo está preparado, nem todo mundo consegue estabelecer essa troca. Aqui em casa é muito tranquilo isso para mim. Então, o Me Chame pelo seu Nome, eu acho que é uma indicação perfeita.
Ótimo. E você, Ana?
Aí eu trouxe algumas coisas interessantes. O primeiro é um podcast da USP, sobre gravidez na adolescência e alguns outros temas de sexualidade na adolescência. É só você colocar lá o jornal USP, tá? Que eu acho legal. Outra dica que foi eu recebi por e-mail de um ouvinte do Sexoterapia. Ele escuta muito com a esposa dele. Até ele tinha pedido há um tempo atrás, mas esse episódio sobre como falar com os filhos adolescentes. Foi bem interessante.
Ah, que legal.
Ele me deu uma dica que eu não conhecia, que é um guia para conversar sobre pornografia com adolescentes, que foi produzido e idealizado pela Erika Lust, que é aquela produtora de filmes pornográficos que tem uma pegada feminista, etc, etc. Então, é o guia The Porn Conversation. Né? Acha fácil na internet, que eu acho que dá umas dicas de como você falar com cada idade, né? A partir dos 11 anos, o que, que você diz, etc. Então, essa é a dica também boa. Última temporada na Netflix do Sabrina, que é super, fala sobre sexualidade e está disponível na Netflix também. E a minha última dica vai para as mães e pais que estão nos escutando e que ainda não levaram seus filhos e filhas a tomar vacina do HPV. Já que nós estamos falando sobre esse assunto de vacinas, já que nós estamos falando sobre sexualidade na adolescência, é muito, muito importante que levem essa vacina, está disponível no SUS gratuitamente para meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos. Agora, especificamente, eles estão fazendo uma campanha para meninos de 11 anos também, né? Então, levem os seus filhos e expliquem. Ah, que é essa vacina? Olha, é uma vacina que evita a infecção pelo vírus HPV, porque quando você se iniciar sexualmente, né, é um vírus que pode provocar câncer de colo de útero nas mulheres e é transmissível para os, né, para homens e mulheres.
As minhas dicas aqui também vão no sentido de provocar conversa com os filhos adolescentes, né? Senta ali do lado, vai vendo os filmes e conversando sobre os temas que são importantes para vocês, né? Bom, o clássico eu acho é o Sex Education, que está na Netflix, acho que são duas temporadas, a gente já falou sobre ele aqui, super legal para falar sobre, puxar os assuntos sexo, sexualidade, porque tem de tudo, né? Tem gancho para conversar sobre qualquer coisa. E três filmes muito legais também. Hoje Eu Quero Voltar Sozinho.
Ah, esse é lindo.
Lindo filme.
Que é sobre um menino cego descobrindo a sua sexualidade. As Melhores Coisas do Mundo, que é um filme também brasileiro, da Laís Bodansky, de 2010. É muito gostoso de assistir, adolescente adora, e a gente também fala sobre os dilemas e todo esse conflito e todo o drama da vida adolescente, e tem o sexo envolvido, as paixões, tudo. E As Vantagens de Ser Invisível é um filme que é baseado num livro que também é muito legal, é escrito para adolescentes. O filme é protagonizado pela Emma Watson. Uhum. Ainda mais jovem, assim, saindo da adolescência, mas e conta a história de três amigos, assim, também se descobrindo e passando para a vida adulta. Muito legal. Bons filmes para assistir com os filhos.
Muito bom.
Cris, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Foi ótimo.
Eu que agradeço, meninas. Foi um prazer poder vir compartilhar um pouco aí dos meus medos, das minhas ansiedades, da maneira como eu lido aqui em casa, com meu filho, com as descobertas, poder contar um pouquinho para vocês, foi um prazer imenso. E deixar
Cris, onde a gente
para as pessoas, né?
Onde a gente encontra você, para a gente continuar ouvindo suas experiências?
Eu estou lá no Instagram, @CrisGuterres, o Rafael também está lá, aliás, ele domina ultimamente este Instagram. Só dá esse menino, porque são as descobertas, né, de mãe e filho. É uma coisa muito bacana, porque eu tô super me descobrindo mãe de um menino adolescente, 16 anos, né?
Muito legal a sua experiência, foi muito rico ouvir você.
Muito rico mesmo.
E Ana, no próximo episódio a gente vai falar sobre os dramas e as delícias da juventude, evoluir um pouquinho no ciclo da vida. A gente se vê, Ana.
É isso aí, até lá.
Até mais. Siga a Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história.
Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui? Você pode ouvir esse e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Reportagem de Fernanda Colavite. Produção de Laura Capanema. Coordenação de Juliana Carpanês.